Nós vamos falar sobre o porquê do setor privado investir tão pouco em inovação no Brasil. E a maioria dos projetos contar com recursos do Estado. É um estudo feito pelo MIT por encomenda do SENAI, nosso Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. E eu converso sobre o assunto com o professor da Faculdade de Administração, Economia e Contabilidade, FEA USP, Paulo Feldman. Professor Paulo, bom dia, como vai?
Bom dia. Muito bem, obrigado. Obrigado pela oportunidade de falar para você e para os seus ouvintes.
Eu li a respeito desse tema, essa pesquisa, né, encomendada pelo SENAI, que inclusive foi destaque durante o Fórum Estadão Brasil Competitivo, me chamou bastante a atenção, porque nós temos falado muito de inovação aqui no jornal da USP. E é interessante quando, né, não é uma análise apenas nossa, mas é uma constatação de estudos, né, do Massachusetts Institute of Technology, mostrando que o setor privado investe pouco em inovação. E quando investe, parte desse dinheiro também vem em subsídios do governo. E nos países desenvolvidos é diferente. Então a gente quer entender, professor, por que que esse fenômeno acontece aqui no Brasil dessa forma, e se a gente tem como. E seria interessante mudar esse quadro.
Exatamente. Claro que deveríamos mudar esse quadro. E esse quadro realmente é muito ruim, porque vários rankings internacionais que avaliam países inovadores colocam o Brasil numa posição muito ruim. O último ranking, que é elaborado por uma universidade americana, Cornell, e uma francesa, a INSEAD, o Brasil ficou na posição 69, entre os países que mais inovam. Quer dizer, é muito ruim. Agora, o que acontece nos países que inovam? Os países que inovam têm duas características. Primeiro, eles têm uma quantidade grande de grandes empresas. Nós, no Brasil, não temos um número razoável de grandes empresas. Esse é um problema, porque quem investe em inovação hoje no mundo são as grandes empresas. Quando você vê a lista, por exemplo, das 2.000 maiores empresas do mundo, que é a lista emitida pela revista Forbes, uma lista muito séria, o Brasil tem apenas 1% das 2.000 empresas mais importantes do mundo. Então, é muito pouco. O Brasil é 3% da população mundial e ele tem apenas 1% das grandes empresas do mundo. Então, essa é uma razão. Faltam grandes empresas no Brasil e projeção internacional, etc. Mas a outra razão, talvez até mais importante, é que no Brasil não há incentivos fiscais para as empresas investirem em inovação. Vou pegar o caso da Coreia, que é o Coreia do Sul, é considerado o modelo principal no mundo. E é o país onde mais as empresas investem em pesquisa. Uhum. O que acontece na Coreia? Tudo que uma empresa gasta com pesquisa, ela pode deduzir diretamente do seu imposto de renda. Então, esse tipo de incentivo é que é necessário. Nós não precisaríamos ter incentivos desse nível que a Coreia consegue. Podemos ter algo mais modesto. Mas a verdade é que nós não temos praticamente nada no Brasil em termos de incentivo de fiscal, de dedução de impostos que as empresas podem fazer por ter investido em pesquisa. Né? Então, eu diria para você que essas são as duas coisas principais. Falta grandes empresas no Brasil, temos muito poucas, porque são as grandes empresas que investem, e as poucas que temos também não têm investido muito. Por quê? Porque não existe incentivo, existe dedução do imposto para elas se elas investirem, então isso desestimula, né?
Compreendo. Agora, o que poderia ser feito, não é? Centros de pesquisa, união de esforços, porque se essas médias empresas não são grandes empresas, como o professor está traçando esse quadro, se são pequenas e médias empresas, poderiam se juntar através de centros de pesquisa, unir esforços para investir, porque a gente sabe que é tão caro assim investir em inovação, em tecnologia, sim, é um investimento, mas é um investimento importante, um investimento do qual não será possível ficar de fora, porque o futuro vai depender disso, o futuro das empresas e tudo mais. Professor, como é que se formam? Quer dizer, centros de pesquisa, como é que...
Você tem toda a razão, porque realmente existem países onde não há um número considerável de grandes empresas, no entanto, as pequenas e médias são as que investem em pesquisa. Eu vou tirar dois exemplos.
Uhum.
Itália e Israel. Né? São países que têm uma produção de inovação grande e nem sempre isso vem das grandes empresas que têm, vem das pequenas e médias. Mas o que acontece lá? O governo cria estímulos para que as empresas se unam, porque a união das empresas é muito importante na geração de inovação, para que elas façam pesquisa em conjunto. Realmente, pesquisa é uma coisa muito cara e difícil. Às vezes, se você conseguir reunir todos e 15 pequenas ou médias empresas para que elas façam conjunto suas pesquisas, acaba sendo muito interessante. Então, um país como a Itália, ele dá incentivos para que as empresas se unam em consórcios destinados à produção de inovação. É uma coisa muito boa e que tem funcionado. Os consórcios de empresas voltados para a geração de inovação. E também esses consórcios, no caso da Itália, também são dedicados a gente a outra área completamente diferente, que é exportação. Esse é um modelo.
Uhum.
Outro modelo muito interessante é o que é feito por Israel. Israel cria um número de incubadoras de pequenas empresas muito grande no país. O país, que é um país menor do que a cidade de São Paulo, tem 8 milhões de habitantes, mas tem quase 500 incubadoras de pequenas empresas. Essas incubadoras foram criadas, a maioria, pelo governo israelense ou pelas universidades. Então, a pequena empresa, quando surge a ideia do empreendedor de criá-la, no momento seguinte, o empreendedor pode colocar a sua pequena empresinha em uma incubadora. Nessa incubadora, ele vai receber conceitos de administração, vai aprender como é que ele lança um produto no mercado, vai aperfeiçoar a sua inovação. Isso é muito importante, funciona muito bem.
Uhum.
Porque o grande problema que nós temos no Brasil é que o pequeno empreendedor, muitas vezes, tem uma inovação, ele sabe de alguma coisa interessante, mas ele não sabe como levar para o mercado. Ele nunca geriu uma empresa, ele não entende nada de administração de empresa.
Exatamente.
Precisaria ter alguém para ajudá-lo. E a incubadora, então, é que tem que preencher esse papel. Mas nós, você vê, São Paulo, que é uma cidade de 10 milhões de habitantes, você deve ter 2 ou 3 incubadoras no máximo. Então, é muito pouco, né?
Uhum.
Mas, enfim, na verdade, o que precisa são de políticas públicas. É isso que falta, ajudando as empresas. Ou políticas públicas para reduzir a carga tributária, no caso de quem inova, ou política pública para fomentar a união das empresas que juntas querem produzir inovação, ou então uma política pública para criar inovação.
Exatamente. É. Inclusive, o MIT fala disso. Uma das recomendações é de que o governo brasileiro crie uma agenda mesmo para isso, né? E que melhore o ambiente de negócios, estimulando, então, esse investimento produtivo. Agora, tem um outro lado interessante, que é o seguinte. O fato do Estado ser predominantemente, então, quem tem um papel predominante nesses projetos de inovação, sendo responsável inclusive por casos de sucesso. Então, a MIT diz, ó, em algumas áreas, isso está acontecendo. Por exemplo, na área do petróleo, né? Por exemplo, exploração em águas profundas. E dá ali alguns exemplos de que, quando o Estado também entra e investe ali, tem interesse, investe, acontece, né, professor?
Aí que tá. Realmente, esses casos são alguns casos de sucesso que o Brasil tem na área pública. Os poucos casos de sucesso que o Brasil tem mesmo são na área pública. Ou seja, a Petrobras é considerada a empresa brasileira que mais investe em tecnologia, em pesquisa e também a mais inovadora. Outra grande empresa inovadora brasileira é a Embrapa. Ambas são públicas.
Uhum.
Ótimo que isso exista, mas isso no mundo inteiro é uma exceção. O Brasil é um dos poucos países do mundo onde predomina a inovação de origem governamental, de origem estatal. Esse é um modelo ultrapassado, porque o que se constata hoje é que a inovação surge muito mais no setor privado porque a inovação é uma decorrência da competição. As empresas do setor privado, elas têm que competir, e isso acaba sendo positivo para gerar inovação. As empresas estatais, em geral, não competem, né? Elas são estatais e não estão no mercado competindo. Estão lá porque elas têm um monopólio, mas não competem. Então, se elas não competem, dificilmente elas vão gerar inovação. Essa é uma lição que o mundo aprendeu nos últimos anos, que é necessário que haja competição. Então, por isso que o mundo parou de investir no setor público e nas estatais. Mas nós, no Brasil, ainda estamos na contramão. E as nossas empresas mais inovadoras são as estatais. Isso é errado.
É verdade. É bom que isso aconteça, mas não pode ser só isso. É justamente isso que aponta os resultados desta pesquisa encomendada pelo Senai para o MIT. Então, temos um caminho longo para perseguir. A gente toma a universidade como exemplo, temos aqui as startups, as incubadoras, estimulando a criação de startups. Então, aqui nesse ambiente, por exemplo, a coisa tem caminhado muito bem. É um bom exemplo, né, professor? Mas nós temos que, como vimos, como discutimos aqui, replicar esse modelo, e é importante que seja uma estratégia do país, que seja uma política pensada, do governo, de governo.
Claro. Há muito por que se fazer. Nós estamos falando que há necessidade de se fazer do lado das empresas, né? Mas existe um outro aspecto importante que cabe ao governo, de uma certa forma, é que nós temos que solucionar no Brasil. Para você ter inovação, você tem que ter engenheiro. Os países que mais inovam são os países que têm a maior quantidade de engenheiros por habitante. E esse é um outro problema que, infelizmente, o Brasil tem. A formação de engenheiros é muito pequena no Brasil. Você pega o nosso jovem, ele raramente ele vai fazer engenharia, né? 50% do jovem brasileiro que entra na universidade ou faz direito, ou faz administração, ou faz pedagogia. Poucos fazem engenharia. Isso tem que mudar. Se nós queremos ser um país inovador, nós temos que formar engenheiros. Não dá para ter inovação sem engenheiro. Esse é um problema muito sério que o Brasil tem. E, claro, está ligado à questão da educação básica, né? Porque a formação de matemática também no Brasil é ruim. Então, como jovem, ou não aprende, ou não gosta de matemática, ele acaba não indo para a engenharia. E, apesar de o país ter boas escolas de engenharia, nós temos uma formação muito pequena de engenheiros.
Então,
prejudicando a inovação.
Temos que estimular isso também. Olha, mais um ponto importante em como a gente pode melhorar esse ambiente, estimular que os jovens sigam para essa área, porque tem muito a ser feito ainda em relação à inovação. Precisamos de engenheiros, de técnicos para poder investir nessa área. Professor Paulo Feldman, da FEA USP, mais uma vez contribuindo aqui com o jornal. Muito obrigada, professor, pelos esclarecimentos sobre o tema.
Eu que agradeço. Fico muito feliz de poder participar do programa de vocês.
Muito obrigado.